Depois da Revolução Russa de 1917, como parte da grande batalha pela emancipação das mulheres, os bolcheviques colocaram de pé um clube para mulheres muçulmanas de uma das regiões mais pobres da União Soviética. E é sobre essa experiência profunda, relatada pela Clara Zetkin, que a gente vai tratar hoje no nosso podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá a hora que vocês estão ouvindo ou assistindo. Meu nome é Odete Assis e esse é o nosso podcast Feminismo e Marxismo, do Esquerda Diário, do Pão e Rosas e do Instituto Casa Marx. Para o conjunto das massas orientais de mulheres, são os clubes de mulheres muçulmanas das repúblicas soviéticas. Sua criação e desenvolvimento são de grande significância histórica. No Oriente, as mulheres trabalhadoras que apaixonadamente desejam uma transformação das condições sociais que conduz à sua libertação, estão começando a se mobilizar e a agir. As mais oprimidas das oprimidas, que estiveram empurradas aos mais profundos confins da escravidão social pelas tradições, leis e decretos religiosos, estão se levantando. Desconfiadas e feridas no corpo e na alma, elas estão, no entanto, levantando-se constantemente para conquistar liberdade e igualdade. Lenin corretamente julgou esse evento como tendo a maior significância histórica. Ele sempre foi sensível até mesmo às mais fracas movimentações de energias revolucionárias e sempre as avalizou dentro do panorama da transformação social geral desse mundo. Mesmo que as mobilizações das massas orientais de mulheres apareçam apenas como um fraco lampejo dessa vez, elas são prenúncios da tempestade que se aproxima. Gente, esse é um texto maravilhoso, escrito pela grande revolucionária e grande organizadora de mulheres, Clara Zetkin, em 1926, quando ela fez uma visita ao Clube das Mulheres Muçulmanas, que estava localizado na região de Tiflis, da União Soviética. E é sobre esse texto que a gente vai tratar hoje, fazendo uma leitura comentada desse artigo que está presente nesse livro aqui, Mulheres, Revolução e Socialismo, das Edições Iskras, que é a maior coletânea de textos sobre o gênero do marxismo revolucionário em língua portuguesa. Foi organizado pela Diana Assunção e a Josefina Martínez. É uma colaboração internacionalista esse livro, inclusive, feito com o trabalho de pessoas militantes revolucionários da Argentina, Estado Espanhol e do Brasil. Então, quem quiser adquirir esse livro imperdível, maravilhoso, assim, fundamental para o nosso podcast, inclusive, a gente se apoia bastante em vários dos artigos e referências que estão colocadas aqui, é só entrar no site da Revista da Casa Marx e na parte das Edições Iskras, e na nossa lojinha você pode comprar esse livro imperdível. E como eu estava falando, né, esse artigo que a gente vai tratar hoje, ele foi escrito em 1926, que era um momento onde já começava um processo de degeneração stalinista da Revolução Russa, mas ao mesmo tempo era possível perceber grandes impactos e reflexões que essa revolução tinha despertado e como ele provocava mudanças profundas, como essa que está nesse trechinho que abre o artigo da Clara Zetkin, que é, em particular, de um setor que era bastante oprimido, que eram as mulheres muçulmanas dessa região da República Soviética, e como os bolcheviques eles pensavam políticas para poder permitir que essas mulheres conquistassem a sua emancipação. Nesse sentido, ele demonstra muito vários aspectos da teoria marxista revolucionária e essa batalha consciente pela emancipação das mulheres, pela auto-organização da nossa classe e dos setores oprimidos. E para nós do Pão e Rosas, esse é um daqueles artigos obrigatórios que toda feminista socialista precisa ler. E cada vez que eu leio, eu me apaixono ainda mais e eu aprendo ainda mais com o nível de profundidade que existe dessa teoria revolucionária. E é por isso que a gente decidiu hoje, do nosso podcast, poder fazer essa leitura comentada, que é uma experiência nova do nosso podcast. Depois vocês comentem se vocês gostaram, o que acharam e tudo mais. Mas antes da gente começar a nossa leitura, eu não podia deixar de falar duas coisas muito importantes. O primeiro é que a gente está vivendo uma nova ofensiva, né, que Israel está fazendo sob Gaza, e as cenas são extremamente chocantes e revoltantes, a fome generalizada, o nível de brutalidade que está colocada nessa nova fase do genocídio, e é por isso que a gente rechaça fortemente, mas também a gente está vendo como está se reintensificando e retomando com muita força as mobilizações de solidariedade, e é por isso que a gente aqui declara nosso total apoio à Flotilha da Liberdade. É muito importante garantir que esses ativistas que estão levando à frente uma missão não violenta e pacífica para levar ajuda humanitária a Gaza, eles possam ter todo o suporte que contra as ameaças que Israel vem fazendo, que é um absurdo. E o governo brasileiro aqui, o governo Lula, tem que dar todo o suporte necessário aos brasileiros que são parte dessa missão, inclusive o nosso companheiro Bruno Gilga, né, que é do Esquerda Diário e está como correspondente internacional da nossa rede de diários, é parte dessa missão, coordenador do Barco Sírios e porta-voz da delegação brasileira. E frente a tudo isso, né, frente ao que significou a flotilha, essa nova ofensiva, a gente vê se renovando intensas mobilizações de estudantes aqui no Brasil, inclusive houveram semana passada acampamentos em universidades, estão acontecendo novos acampamentos em apoio à flotilha e contra o genocídio, em total solidariedade a Gaza, em diversas partes do mundo. E eu queria dar um destaque muito importante para a paralisação que aconteceu com greves e mobilizações na Itália na última segunda-feira, que foi uma paralisação impressionante de distintos setores da nossa classe, falando do bloqueamo tutto contra o genocídio e contra qualquer possibilidade de interceptação, de barrar os barcos da flotilha que estão levando ajuda humanitária. É um grande exemplo que tem que ser tomado pelo conjunto da nossa classe e se expandir por todo mundo. Então, todo apoio e solidariedade a essas mobilizações. Seguimos fortemente nossa luta contra o genocídio em Gaza, se mobilizando, apoiando todas as ações de solidariedade que tiverem. E a segunda coisa que eu queria falar é: sem anistia, nenhum perdão para Bolsonaro, militares, empresário e todos os golpistas do Congresso. Fora Trump, a extrema-direita, ela não vai ser derrotada a partir das instituições que pavimentaram o caminho do golpe institucional de 2016. É por isso que a gente também não tem nenhuma ilusão ou confiança no STF, que é o STF articulador das reformas, de uma série de ataques que foram feitos contra a classe trabalhadora. E a gente acha que, na verdade, toda a insatisfação que se expressou nas ruas, nas últimas manifestações que aconteceram contra a anistia e a PEC da blindagem, ela precisa se transformar numa greve geral para enterrar a anistia e para poder arrancar as demandas da classe trabalhadora, como é a luta contra a escala 6x1, contra as reformas, todas as demandas que a gente vem sentindo ultimamente diante da crise capitalista. E é por isso que eu convido vocês a lerem o novo editorial do MRT, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, e poderem seguir o Esquerda Diário, tanto para acompanhar as movimentações por Gaza, pela flotilha, quanto para acompanhar todos os debates e discussões em relação a esse tema muito importante. E agora, vamos lá então, a nossa leitura comentada desse texto maravilhoso que a gente escolheu hoje trabalhar no nosso podcast. O Clube das Mulheres Muçulmanas de Tiflis foi fundado pelo Partido Comunista e é o trabalho especial da sua divisão de mulheres. Foi fundado sabendo que o estabelecimento de um sistema soviético havia mexido profundamente com a psique das mulheres muçulmanas. Simbolizava para elas a transformação de suas vidas, já que as leis soviéticas não reconhecem qualquer dominação dos homens sobre as mulheres e nenhuma prerrogativa de um sexo sobre o outro. Ao contrário, esse clube proclama a completa igualdade das mulheres em todos os campos e prova que os soviets estão ansiosos para realizar essa igualdade. Aqui é uma parte muito interessante, porque justamente a Clara Zetkin, ela vai dando essa dimensão da importância em relação ao impacto da revolução sobre a vida das mulheres muçulmanas, né? O Lenin, ele costumava dizer que a igualdade perante as leis não é a mesma coisa que a igualdade perante a vida. Só que na União Soviética, pós-revolução, né, o que aconteceu foi que justamente os bolcheviques, junto com os soviets, eles derrubaram centenas de leis patriarcais que geravam a dominação do corpo das mulheres, da vida das mulheres, e leis que até hoje, em democracias burguesas, a gente tem que se enfrentar, como, por exemplo, é a negação do direito ao aborto, que é uma demanda básica e elementar, que todos os anos milhares de mulheres morrem ao redor do mundo por conta dos abortos clandestinos, que em 1917 os bolcheviques já garantiram a legalização do direito ao aborto, a legalização do matrimônio, do divórcio. Então, eles, inclusive, debatiam muito profundamente como que eram leis que deveriam ser criadas para deixar de fazer sentido. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso. E aqui a Clara Zetkin, ela nos introduzindo no texto, né, ela vai demonstrando justamente como que essa igualdade perante as leis, ela também partia de uma reflexão profunda dos soviets e do partido, da organização de mulheres, de como é que você garantiria ela também perante a vida. Essas mulheres levantam apaixonadamente que podem efetivar seu novo status legal ao participar da transformação da sociedade, construindo a nova estrutura que acomodará os talentos das mulheres trabalhadoras. Até hoje, porém, as demandas da maioria das mulheres muçulmanas que estão acordando ainda estão sendo obstruídas por antigos preconceitos. Daí que a maioria delas se abstenha de afirmar suas posições ao lado de seus companheiros homens. Entre o desejo e sua realização está a porta trancada do harém. Gente, aqui é muito importante porque essa também é uma grande diferenciação do que era a concepção bolchevique, de como os revolucionários enxergavam essa discussão da emancipação das mulheres, do que foi a degeneração stalinista, né? Em primeiro lugar, porque como eu disse, né, tinha essa visão sobre o que era a lei e o que era a realidade. E aqui a Clara Zetkin, ela é muito precisa em falar que, na verdade, mesmo com todos os avanços da Revolução, se encontram obstáculos concretos do preconceito, da opressão patriarcal que impede que essas mulheres possam ser parte da vida social e política dessa nova sociedade que está sendo construída e que, nesse sentido, era muito importante pensar como, então, garantir a emancipação delas. Porque elas existia esse problema concreto, né, que o partido estava vendo, que os soviets estavam pensando, que era a impossibilidade delas se colocarem como sujeitas desse processo. E para os revolucionários, para se levar à frente uma revolução, você precisa que a classe operária e os setores oprimidos sejam linha de frente, se coloquem como sujeitos, se auto-organizem para poder levar à frente todos os combates contra as heranças capitalistas, contra o sistema capitalista a nível internacional, inclusive, mas também contra toda a opressão patriarcal, racista, machista e todo esse resquício dessa velha sociedade capitalista que vive em base à opressão e à exploração da ampla maioria da população, né? Então, diante disso, qual que era a reflexão que os bolcheviques faziam? Vou seguir aqui com a Zetkin. Camaradas mulheres e homens em Tiflis se convenceram de que devem criar uma casa de passagem para as mulheres muçulmanas, entre sua existência doméstica segregada e os salões de reuniões. Tinha de ser um lugar onde os anseios profundos maturariam em uma consciência clara e em disposição para lutar. Guiados pela percepção de que a reconstrução revolucionária da Geórgia seria impossível se tivesse que ser conquistada contra a vontade e sem a cooperação das massas das mulheres muçulmanas, criaram tal lugar ao organizar o Clube das Mulheres Muçulmanas. Bom, gente, aqui é outro aspecto muito importante. É incrível porque eu li apenas um parágrafo e já tem essas inúmeras reflexões, mas justamente qual era o convencimento político dos bolcheviques ao lidar com esse problema concreto? É que se eles não convencessem as mulheres muçulmanas de que elas tinham que ser parte ativa da vida revolucionária, parte ativa da construção dessa nova sociedade que estavam levando adiante, eles não iriam conseguir levar à frente esse projeto, né? Tipo, eles, isso aqui em 1926, inclusive, já tinham se enfrentado com 14 exércitos imperialistas, com todo o nível de políticas capitalistas tentando derrubar a revolução. É, inclusive, começavam a se enfrentar com a contra-revolução interna, fruto das pressões da existência ainda das classes capitalistas dentro da sociedade soviética, que se expressava dentro do próprio partido com o processo de burocratização stalinista, mas mesmo assim eles seguiam pensando e batalhando, e parte dessa batalha incluía colocar todos os setores oprimidos, inclusive as mais oprimidas, na linha de frente da construção desse projeto. Mas não podia ser algo mecânico, não podia ser algo forçado. Para que esse projeto fosse à frente, precisava ter alguma via que intermediasse entre o que era a vida anterior dessas mulheres, que em sua maioria eram oprimidas dentro da sua casa, colocadas na prisão do lar, para esse processo de se colocarem como sujeitos políticos, de poderem debater os rumos nos soviets, nos partidos, no partido bolchevique, né? Então, como que eles iriam fazer essa transição? E aí é que surge o Clube das Mulheres Muçulmanas, que é justamente esse espaço de acolhimento, de conseguir transmitir, né, de distintas vias, tocar essas mulheres e conseguir, inclusive, conectar com elas para que elas se vejam como sujeitas revolucionárias, para que elas se convençam desse processo e possam se colocar na linha de frente dele, né? E aí no texto é muito interessante, eu não vou ler todas as partes, eu vou ler alguns trechos que eu selecionei, mas esse texto é muito interessante justamente porque a Clara Zetkin, ela vai contando como que as mulheres muçulmanas vão fazendo uma experiência muito profunda com o clube, né? Como que ele vai se tornando algo que é parte das vidas delas e que vai transformando muito profundamente toda a realidade. Essa ideia de uma revolução que ela não acaba com a tomada do poder, mas justamente ela vai se dando em permanência durante todo o processo, que vai varrendo leis, preconceitos e ideologias anteriores, prévias, e transformando ela, né? Então, a gente chega agora no que é o processo da Clara contando a própria experiência dela em visitar esse clube, né? Então, ela vai relatar assim, ó. Quando o clube foi fundado, em 1923, era composto por 40 membros e constituiu um sucesso inegável. Os soviets lhe deram um espaço que correspondia aos seus membros originais. A criação do clube foi uma inovação tão radical que ninguém esperava um rápido desenvolvimento. Mas então, o inesperado aconteceu. A propaganda do clube caiu em solo fértil. Quase um ano se passou e a organização já tem 200 membros e um número adicional de mulheres muçulmanas está se candidatando o tempo todo. Não há dúvida de que o governo soviético acabará por doar um edifício maior para o clube. No entanto, esse novo edifício terá que estar situado em um local diferente para que a sua influência possa atingir as grandes massas de mulheres muçulmanas. A transferência do clube não será tão fácil quanto parece. Então, a Clara, ela vai relatando esse impacto profundo, né? Então, eles pensaram essa ideia. E em 1923, quase um ano depois, foi um sucesso estrondoso. Então, começou com 40 mulheres, depois já tinha mais de 200 e muitas esperando para poder ter as condições de participar desse clube, assim, né? Então, é um impacto muito profundo do que significa. E a Clara, ela vai relatando o impacto sobre ela, inclusive, de poder conhecer essas mulheres, de como ela é recebida, com elas cantando de forma tão profunda a Internacional Comunista, que foi algo que a impactou muito profundamente, assim, de como ela via nessas mulheres uma convicção ao cantar essa, que é o hino dos revolucionários, que ela nunca tinha sentido, nunca tinha experimentado, assim. E isso é toda uma parte muito interessante do artigo. E aí ela começa a contar os discursos que ela ouviu, né? Inclusive, a Clara conta que existia uma grande expectativa para a chegada dela, para a visita dela, que as mulheres que estavam organizadas nesse clube queriam muito poder conhecer a Clara, poder ter essa experiência de troca com essa revolucionária internacionalista, a grande organizadora de mulheres, e foi algo muito impactante. E aí ela vai contando justamente como que algumas dessas mulheres vão fazendo discursos emocionados sobre o papel da revolução nas suas vidas, como que tem um impacto muito profundo, e como elas querem se colocar como combatentes da revolução. E eu vou ler agora um dos trechos que a Clara cita literalmente nesse discurso de uma dessas palestrantes que estavam fazendo falas durante essa visita da Clara, que ele é profundo e fala por si só muitas coisas, né? Como era a nossa vida antes da Revolução? Nossos pais nos vendiam como cordeiros, quando tínhamos apenas 10 ou 12 anos, às vezes até mais jovens. Nossos maridos exigiam nosso afeto e amor, mesmo quando eles nos pareciam revoltantes. Quando os nossos maridos estavam afim, eles nos batiam com paus ou chicotes. Tínhamos de servi-los dia e noite como escravas. Quando eles se cansavam de nós, nos diziam para ir para o inferno. Eles nos alugavam como amantes para seus amigos. Eles nos matavam de fome quando lhes conviam. Eles levaram nossas filhas mais queridas, que eram a alegria dos nossos olhos e a ajuda para os nossos braços fracos. Eles as venderam assim como nos compraram. Nenhum mulá veio em nosso auxílio quando precisávamos. Onde poderíamos encontrar um juiz que nos desse assistência jurídica? Mas agora, minhas queridas irmãs, como tudo mudou. A revolução chegou como uma poderosa tempestade. Ela esmagou a injustiça e a escravidão. Ela trouxe justiça e liberdade para os pobres e oprimidos. Nosso pai não pode mais nos levar quando somos jovens e nos obrigar a ir para a cama de um marido desconhecido. Podemos escolher nosso marido e ele nunca mais deve se tornar nosso mestre. Ao contrário, ele deve ser nosso amigo e camarada. Queremos trabalhar e lutar ao lado dele e ajudar a construir uma nova sociedade. Uma nova vida deve começar para todos. Os soviets redigiram uma nova lei. Ela afirma que somos seres humanos como os homens e que somos livres e temos os mesmos direitos que eles. Nós também podemos escolher as pessoas, homens e mulheres, que gostaríamos que fossem enviadas aos soviets. E nós mesmas, podemos trabalhar neles. Quando temos queixas contra nosso marido, um vizinho ou um chefe, nós as levamos ao Tribunal Popular. Ele ficará do nosso lado se estivermos certas. Ninguém nos pergunta qual profeta nós seguimos, Maomé, Moisés ou Cristo. Os soviets nos trouxeram a salvação. Gratidão eterna a eles. Gente, eu acho que esse trecho ele tem uma profundidade e ele consegue sintetizar e expressar de forma tão intensa o que é o potencial revolucionário para despertar as massas oprimidas, né? Desse ponto de vista, esse relato de como que a vida dessas mulheres ela era tão marcada pela opressão, de que eram vendidas, de que sofriam da violência de gênero, que tinham suas filhas arrancadas, de uma série de fatores que envolviam isso, e como a revolução ela permite uma coisa que é básica e elementar, que é que elas possam se ver como seres humanos, de que elas possam não só ser reconhecidas, que era o que a lei colocava, mas como pode provocar nelas mesmo o impacto de que elas se vejam como seres humanos com direitos iguais, de que elas possam ter o direito de escolher a partir disso, independente da religião que professem, independente das suas crenças, e que isso eu acho que é muito profundo. Inclusive, valeria um podcast inteiro só para debater a relação dos marxistas e da religião. Esse é um tema que vem sendo muito comentado, principalmente pelo avanço das religiões conservadoras, né, e o impacto que tem ela no avanço da extrema-direita, por exemplo, essa relação que se estabelece, e tem muitas vias de análise, inclusive, e muitas formas, inclusive na própria esquerda, que fazem uma visão de adaptação um pouco a como lidar com a religião, e por outro lado tem visões que são profundamente dogmáticas e mecânicas, que tentam impor uma visão que não tem nada a ver com o marxismo revolucionário, de como se lida com a religião e o impacto da religião na vida das pessoas, né? E que, desse ponto de vista, eu acho que também é um dos aspectos que mostra que é justamente, tipo assim, não existia uma imposição dos soviets, dos marxistas, para se acabar com a religião. Apesar dos marxistas terem um posicionamento claro sobre o que significa a religião, da ideia, né, da religião como ópio do povo oprimido, não só pelo papel de alienação das coisas materiais, da realidade, mas também pelo papel que ela produz de, como o suspiro do povo oprimido frente ao mundo de tantas mazelas, poder acreditar que está passando por tudo isso para poder depois viver um outro mundo, uma outra realidade e tudo mais, enfim. Um grande tema que eu não vou abordar tanto aqui, mas eu acho que é também uma questão que esse clube e essa experiência dos bolcheviques ela demonstra e que, inclusive, deveria ser muito mais estudada e apropriada pelas feministas e estudiosas do tema de gênero, assim, né? Uma das críticas que a Diana e a Josefina colocam, inclusive, nesse livro, é como muito pouco se apropriam das grandes experiências da Revolução Russa do ponto de vista dos avanços da emancipação das mulheres. Então, eu acho que fica aí o convite, né, para todo mundo. E antes de voltar à nossa leitura, eu só queria retomar brevemente uma discussão que a gente sempre faz aqui no podcast, né, dessa relação opressão-exploração, assim, né, como que a gente, a partir dessa perspectiva marxista-revolucionária, a gente considera que a exploração, ela é a relação entre as classes que faz referência à apropriação do produto do trabalho excedente das massas trabalhadoras, né, por parte da classe que possui os meios de produção, ou seja, os burgueses. Nesse caso, ela é uma categoria que tem suas raízes nos aspectos estruturais e econômicos da sociedade. Então, quando a gente define, por outro lado, a opressão, ela é uma relação de submissão de um grupo sobre o outro por distintas razões, sejam culturais, raciais ou sexuais. Então, o uso da categoria de opressão, ela se refere ao uso de determinadas diferenças para colocar em desvantagem um determinado grupo social. É quando você transforma essa diferença em uma justificativa para o domínio de um setor social sobre o outro, ou seja, muitas vezes colocam essa oposição, né, como que se os marxistas eles, vissem um predomínio da exploração sobre a opressão, ou então teorias como a interseccionalidade, por exemplo, que colocam a exploração como mais uma forma de opressão. E desde o nosso ponto de vista do feminismo socialista, que a gente debate aqui no podcast, a gente vê que se tratam de categorias para definições diferentes que se combinam no marco do sistema capitalista, ou seja, o sistema capitalista, que é um sistema baseado na exploração de uma classe sobre a outra, ele se apropria das opressões, algumas que são anteriores ao próprio sistema capitalista, como a opressão patriarcal, outras que surgem intrinsecamente conectadas ao desenvolvimento do sistema capitalista, como o racismo, e ele precisa da manutenção dessas opressões como forma de aprofundar a sua exploração. Então, desse ponto de vista, esse também era o problema que os bolcheviques encaravam, né? Ou seja, para construir uma nova sociedade livre, eles precisavam enfrentar essa relação que permanecia mesmo com a evolução entre a exploração e a opressão. Então, eles precisavam enfrentar a exploração e a opressão como uma via de poder, de fato, construir uma sociedade emancipada, assim, né? Então, o clube, ele é um exemplo muito profundo justamente de como eles encaravam longe de qualquer dogmatismo, como tentam taxar, mas de forma muito profunda e revolucionária para poder levar adiante a emancipação das mulheres. Bom, gente, estamos chegando aqui na parte final do nosso podcast, assim, caminhando também para o final do texto, né? Depois de relatar esses depoimentos, a Clara Zetkin, ela vai contando um pouco o que ela aprendeu nesse clube do ponto de vista da vida dessas mulheres. Então, ela vai debatendo ali como que o que é a situação das mulheres dessa região, como elas vinham, muitas vezes, né, vendidas por seus pais para se casarem de uma área rural, e elas se localizavam ali naquele lugar, né? A partir dos seus casamentos, que seus maridos eram trabalhadores, mas que era uma região muito pouco industrializada, inclusive. Então, a Clara Zetkin, inclusive, ela relaciona esse desafio da emancipação das mulheres com a ideia de que também era uma grande tarefa que os soviets iriam levar a cabo, que era a industrialização dessa região como parte de um grande projeto de avanço da industrialização, do desenvolvimento das forças produtivas, não sob o controle dos capitalistas, mas sim sob o controle da classe operária, dos trabalhadores, dos soviets, para poder permitir o desenvolvimento social, político e cultural dessa região, e que isso era uma questão muito importante. Ao mesmo tempo, ela vai relatando o trabalho cultural que era feito nesse clube, né? Então, ela vai contando como que essas mulheres explicaram para ela, por exemplo, o que era o dia a dia do clube, né? Como que as mulheres muçulmanas, elas poderiam ter assistência jurídica necessária, onde elas poderiam aprender, inclusive, a trabalhar. Porque muitas delas, inclusive, aprendiam a costurar, que era um ofício que elas conseguiam, a partir disso, o seu sustento. Elas aprendiam com as suas mães, mas elas foram vendidas e não moravam mais com suas mães. Então, elas muitas não conseguiam aprender. Muitas delas eram analfabetas. Então, o clube tinha uma política de ensino e alfabetização. Ele tinha uma política de poder aprender o trabalho. E eu acho particularmente muito emocionante como vai relatando, né? Como a Clara vai contando delas falando o que significava para elas, com orgulho de demonstrar os bordados que elas fizeram, o livro que elas aprenderam sobre como era a vida antes da Revolução, o como elas vão se vendo como sujeitas da sua própria história. E o clube vai proporcionando isso, além de outros muitos momentos emocionantes da relação entre essas mulheres. Então, a Clara cita, por exemplo, a dança e o papel da dança para elas, assim, do ponto de vista do aspecto cultural, como a Clara se impacta com como a relação dessas mulheres com a sua dança, ela é uma coisa muito profunda, né? E ela conta a história de uma garotinha que ela fala que é tipo a queridinha do clube, uma garotinha muito pequena, de 5 anos, que começa a dançar e chama muita atenção da beleza dos movimentos, de como ela vai sendo aquele também um momento de diversão, de lazer, de uma série de coisas que é muito impactante e muito bonito de se pensar, né? De que mulheres que passaram por tanto sofrimento, por tanta dor, nesse momento pós-revolução, encontram justamente nesse clube uma via de poder criar laços profundos de solidariedade, de companheirismo e de se conectarem com a revolução. Desse ponto de vista, assim, né? Então, para encerrar, eu vou ler mais um trechinho dessa parte final, ficando todo o convite para vocês, né, para poderem ler integralmente esse texto, comprarem esse livro que é maravilhoso, não só esse texto, mas vários outros, é uma coleção imperdível. Eu vou ler agora a parte que a Clara, justamente depois de todo esse relato que eu contei, né, um pouco das conclusões que ela tem sobre esse novo momento, né? Após a necessária mudança do clube para acomodações maiores, as camaradas planejam montar ali artéis de mulheres, que são coletivos de trabalho feminino. O trabalho em coletivos de produção aumentará a autoconfiança e o sentimento de solidariedade entre as mulheres muçulmanas e assim contribuirá para a sua compreensão do comunismo, bem como para o desenvolvimento do clube. Já se tornou um poderoso imã que atrai muitas mulheres muçulmanas da cidade e seus arredores. Sua influência vai muito além dos 200 membros oficiais. Essa suposição não é exagerada, porque há cerca de 10 mulheres apoiando cada membro oficial, de modo que, quando se trata de questões e eventos importantes, o clube conta com o apoio da maioria das mulheres muçulmanas. Cada membro do clube é uma propaganda para o clube e leva sua mensagem com energia, fervor e até fanático zelo religioso a amigos e parentes. Quando as professoras e administradoras do clube me mostraram o material didático em uma sala contígua, com os quadros negros e as caixas cheias de materiais de bordado, a multidão de mulheres muçulmanas também veio à sala. Todas sentiam o desejo de compartilhar sua admiração pelas atividades do clube e me mostrar sua satisfação com suas conquistas. Este é o livro instrutivo que ilustra como as pessoas trabalhavam antes da Revolução. Isso ensina como a gente tem que cuidar dos filhos. Eu escrevi isso. Ajudei a bordar essa manta grande e fiz essa blusa. Eu posso costurar camisas assim. Exclamações como essas, que ressoaram ao meu redor, expressavam o vínculo que cada mulher sentia com seu trabalho e aprendizado coletivo. Em outra sala, as conselheiras jurídicas estavam sendo literalmente afogadas pela multidão. Essa parte eu acho que ela é muito bonita e profunda, justamente porque ela me retoma duas ideias do grande revolucionário Leon Trotsky. Assim, ele dizia que para a revolução ela poder ser profunda, era necessário um desejo íntimo e individual de auge cultural, de que era necessário você elevar o desejo das massas de que elas poderiam ter direito a tudo de bom, tudo de belo, tudo de bonito que a humanidade produziu, que toda a cultura, toda a rica cultura das mais distintas sociedades, que os operários, que a classe trabalhadora, que os setores oprimidos têm que se ver como sujeitos e que tem que ver que é seu por direito, que hoje eles ficam restritos e apropriados por uma pequena classe que tem acesso à cultura e a distintas formas de experiência e uma separação muito grande, né, entre o que é o próprio trabalho de reflexão, né, o trabalho intelectual e o trabalho manual. Aos operários, à classe trabalhadora, fica o trabalho como alienação, e de que, na verdade, o clube é essa propaganda do comunismo desse ponto de vista de que ele tenta romper com essa separação capitalista e demonstrar que, na verdade, o acesso à cultura e a conexão do trabalho, rompendo essa fragmentação entre essa divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual, ela é parte fundamental da construção desse novo mundo, e faz isso desde um dos setores mais explorados e oprimidos, como são essas mulheres muçulmanas, assim, né? Então, desse ponto de vista, esse papel fundamental do clube. E aí, gente, antes de terminar, né, com esse convite, acho que é muito fundamental a gente pensar hoje a possibilidade da emancipação das mulheres e o grande desafio que está colocado, que esse podcast, inclusive, ele vê como essa ferramenta militante para você, que é ouvinte do nosso podcast. Fica também o convite a se organizar com a gente no Pão e Rosas, a colaborar com o Esquerda Diário, a ser parte dos nossos coletivos no movimento operário, no movimento estudantil, né, que é a Faísca Revolucionária, o movimento Nossa Classe, para a gente poder ser parte dessa atuação consciente e coletiva, dessa criação revolucionária, para poder se apropriar de experiências como essa, divulgando a teoria revolucionária marxista, para poder fazer incidir na prática. Então, eu queria deixar esse convite e terminar com como a própria Clara termina esse texto maravilhoso. As danças constituem apenas um breve episódio da tarde. A revolução, a vida nova que está despertando, mais uma vez dá um passo à frente de seus sentimentos e pensamentos. As perguntas, exclamações, discursos e convicções nos quais se respira o espírito de solidariedade revolucionária internacional demonstram até que ponto se estenderam as antes estreitas fronteiras das mulheres muçulmanas. O sentimento de solidariedade veio como uma revelação salvadora para as mulheres que se levantaram no Oriente e deu a elas uma energia feroz. Elas estão certas, convictas fervorosas, guiadas por essas estrelas, elas vencerão. Quando eu estava saindo do clube, a Internacional, cantada pelas mulheres muçulmanas de Tiflis, foi ouvida novamente dentro do prédio como se fosse na rua. Os jornais estavam cheios de notícias sobre as tentativas de fortes grupos capitalistas e seus governos burgueses de deter a iminente tempestade da Revolução Proletária e a enorme e histórica transformação do globo. E mesmo assim avança, porque nós faremos avançar. Essa convicção, esse ato de fé e vontade de agir surgem das profundezas deste mundo.